Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a partir de agora em mais uma edição do seu Central Esporte. É sempre um prazer Central muito. Manhã. Central Manhã, Central Esporte daqui a pouco. É sempre um prazer muito grande tê-los conosco todo dia aqui, sempre nesse mesmo horário, aqui nessa emissora, com resumão das principais informações do dia. Mais uma vez aqui na bancada, ao lado do nosso companheiro Carlos Osh. Carlos Osh, muito bom dia para você. Mais uma vez, seja bem-vindo. E vamos aos principais destaques de hoje.
Um bom dia. Lembrando que na próxima semana, o apresentador titular do programa, que divide a bancada com o Jauber Pereira, o Humberto Fernandes, já estará de volta e a gente segue para as reportagens de externa, como já é comum aqui a gente fazer no Central Manhã. Olha, capitão da PM morto por tenente dentro da Academia Militar é velado em São Luís. A gente tem muita novidade, o tenente tentou suicídio ontem à noite.
Pois é, vamos continuar falando do segmento policial. Olha, gente, terror lá na cidade de Carolina. Banco do Bradesco é alvo de assaltantes armados. Houve um grande tumulto, enfim, daqui a pouco teremos todas essas informações.
Dupla é presa com mais de 240 tabletes de droga e 150 mil reais em dinheiro na BR-135.
E 340 postos estão sem autorização de funcionamento do estado do Maranhão.
Impostos de renda 2025. Hoje é o último dia para a declaração. 7 milhões ainda não entregaram.
E você vai também ter as principais informações de várias partes do estado com os nossos repórteres e também informações direto lá da capital federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã. Olha, gente, hoje sexta-feira, sextou, já se iniciando o final de semana e mais uma vez lhe convido para estar conosco. Hoje, 30 de maio de 2025, o último programa também, viu, Carlos? O último programa
da semana.
É da semana e do mês de maio. Então você
é perfeito.
Pois é. Então você é o nosso convidado a estar conosco.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã indo mais longe cada vez mais para ficar mais perto de você, sempre com esse prazer muito grande de podermos aqui levar todos os dias as informações, principalmente aquelas de conhecimento público, para que as suas reivindicações e as suas reclamações possam ecoar e chegar aos ouvidos das principais autoridades para que os seus problemas sejam resolvidos. E aqui a gente aproveita rapidamente aqui para mandar aqui o nosso abraço especial às pessoas que nos acompanham. Aqui tem um ouvinte que preferiu não se identificar. Ele diz que a web Tancredo Neves, da cidade operária, foi vítima de vandalismo. É a escola Tancredo Neves, da cidade operária, foi vítima de vandalismo, que levaram os fios de alguns ar-condicionados. E também os alunos estão há vários dias sofrendo com o intenso calor e com falta de professores. Isso aqui, eu não sabia desse caso aqui que teriam levado os fios dos ar-condicionados, agora a falta de professores. Inclusive a minha filha estuda nessa escola, que o ouvinte que está nos acompanhando, minha filha também estuda lá. Falamos com o prefeito Eduardo Braide sobre o assunto na última quarta-feira que ele esteve na região da cidade operária e ele nos disse que o problema será resolvido, inclusive ele já tem conhecimento do fato. Também participa aqui com a gente, aqui é o José Luiz, é do bairro Turu. Ele diz: muito bom dia, jovens, tenho acompanhado o programa de vocês, tenho certeza de que tem trazido bons resultados. Olha que maravilha.
Maravilha, muito obrigado.
Aproveitando para informar que o Hospital Dutra está com a máquina de colonoscopia quebrada. Olha que pena, viu, gente?
Esse é um dos exames mais difíceis de se conseguir, então essa máquina tem que ser consertada o mais breve possível.
Essa máquina de colonoscopia seria para qualquer tipo de endoscopia?
Calma? Não, a máquina da colonoscopia é uma máquina que faz um exame específico para ver como é que está a situação do intestino.
Ah, sim, tá certo. Então ela estaria quebrada, segundo aqui o nosso ouvinte, por isso não estão marcando exames e sem previsão de funcionamento. É preciso que... Agora o problema do Hospital Dutra é que o Hospital Dutra trabalha com verbas federais. A gente sabe, é toda a burocracia.
Pela Universidade Federal
do Maranhão. Pois é, a burocracia que tem que ser liberada. Mas fica a cargo aí do diretor, da direção, para que possa resolver o problema o mais rápido possível. Ele diz ainda, além da falta de comprimido para pressão, em vários postos, ele diz, não quero que o prefeito entenda como crítica, e sim como alerta para melhor servir a população.
Claro,
tá certinho.
Claro.
O cidadão tem o direito total de reclamar, de fazer as suas reivindicações. Aí que tem também a teleouvinte aqui, Antônia, aqui da capital maranhense. Ela diz, bom dia, gostaria de fazer uma denúncia à Escola Jéssica do bairro Novo Quatraque, pois está sem cuidadora, prejudicando os alunos que precisam do serviço. A escola pertence ao município de São José de Ribamar. Atenção, prefeito Julinho, se pronuncie. Esse problema aconteceu, pois o diretor retirou as duas cuidadoras que tinha e o meu filho vai fazer um mês sem aula por causa dessa situação. Aí não pode, aí não é demissível.
Não.
Tem que encontrar uma situação para que possa resolver a situação. Mas agora vamos falar de informações policiais. Ainda continua aquela situação que trouxemos ontem, né, Carlos Jorge? O PM foi morto por um colega de farda. Acontece o velório e também tem repercutido bastante. Teve até o pronunciamento do governador Carlos Brandão, não é isso?
É isso mesmo. O governador Carlos Brandão se manifestou através de suas redes sociais após o fato, né, lamentável, onde o tenente Cássio de Almeida Soares, ele entrou na academia de polícia militar, a Academia Gonçalves Dias, e lá ele tirou a vida de um capitão PM, capitão esse que já havia entrado com um inquérito policial, aberto um inquérito policial contra esse tenente. O tenente é o Cássio de Almeida e o capitão é o capitão Breno. Então o tenente é subalterno dele.
Isso.
O que que acontece? Aí você vê aí nas imagens a mensagem do governador. Você pode só repetir para mim, diretor, porque eu não observei na hora que você lançou aí a mensagem do governador Carlos Brandão. Essa aí já é a imagem do momento da prisão do tenente. Mas a gente tem antes a imagem do Instagram.
Tá aqui, tá na tela aqui.
Do governador Carlos Brandão, onde diz, me despeço com tristeza do capitão Breno, vítima de disparos feitos por um tenente. O autor do crime foi preso e autuado em flagrante. Estamos acompanhando o caso de perto, tomando as providências necessárias para uma apuração rigorosa. Registro meus pêsames e reforço o apoio à família do capitão Breno, bem como a todos da nossa família, Polícia Militar do Estado do Maranhão. O caso foi o seguinte: o tenente Breno, ele foi denunciado pelo capitão por insubordinação, não é isso?
O que seria isso?
É quando você desacata. Desacata na hierarquia militar. E a hierarquia militar é muito rigorosa.
Isso, não permite.
Então é soldado obedece cabo obedece sargento obedece tenente obedece capitão obedece major obedece tenente-coronel e tenente-coronel obedece coronel. E isso não tem como fugir dessa regra. Então o capitão Breno, no inquérito instaurado, ele chegou a reportar que ele foi agredido verbalmente várias vezes pelo tenente, que estaria dizendo que o capitão Breno, ele disse lá nesse documento, ele, de acordo com o inquérito, disse que o tenente Cássio falou assim: esse capitão não sabe fazer nem o serviço dele, que dirá o meu. Então que ele que se vá para casa do... Tudo isso está lá no documento. Então a confusão começou em março. E de lá para cá eles vinham trocando farpas. E ontem o tenente Cássio, infelizmente, entrou com seu veículo no quartel, no Comando Geral da Polícia Militar, no bairro do Calhau, em São Luís. Entrou na sala onde estava o capitão Breno e disparou dois tiros no tórax do capitão. O capitão foi levado às pressas para o hospital que fica ali do lado da academia, o Hospital Militar, mas ele não resistiu à gravidade dos ferimentos. Tiro de .40, né?
Aí é difícil.
E a gente vê aí, você vê a imagem nesse momento do tenente Cássio, já preto. E agora você vê a imagem. O nosso diretor já botou algumas vezes, a gente vai narrar aqui. Agora você vê as imagens que os próprios policiais fizeram. No momento da abordagem, o tenente Cássio saiu do local do homicídio e se dirigia para o carro, normalmente, ó. Ele foi preso no estacionamento. Ali, ó, foi dada a voz de prisão, policiais armados apontaram arma para ele, ele se ajoelhou, depois ele se levanta, mas aí quando ele se levanta, ele vê que não tem como, jogou a pistola no chão, a arma do crime, e foi rendido, e naquele momento ele foi levado para uma sala lá no Comando Geral da Polícia Militar, onde ele começou a ser ouvido já pelos oficiais. Nessa situação, eu vou narrar aqui um fato que é inédito, então é uma notícia em primeira mão. A sala onde o tenente Cássio ficou detido, ela teve que ser escoltada por policiais da tropa de choque. A gente tem até imagem do corredor aonde essa sala abrigou lá o tenente Cássio. E nessa, olha lá, você vê ali dois policiais ali em pé do lado direito do seu vídeo. Então, é do lado direito, né? Do lado direito do seu vídeo. Então você observa aí dois policiais do batalhão de choque. São esses policiais de calça rajada e de camisa rajada, camuflada e de colete preto. Esses caras são do choque. Eles foram chamados porque alguns policiais queriam entrar na sala e indignados com a situação, queriam linchar o tenente Cássio. E não ficou por aí. Na noite de ontem, também uma notícia nova, na noite de ontem, estamos atualizando o caso. Na noite de ontem, o tenente Cássio de Almeida Soares, ele tentou tirar a própria vida. Ele cortou os pulsos. Então ele foi socorrido rapidamente, levado para o hospital militar, que fica ali dentro mesmo, né, do comando geral. E lá os médicos conseguiram reverter a situação e ele não morreu. Ele está em recuperação. Aí vem aquelas perguntas: como foi que ele teve acesso a instrumentos cortantes? Exatamente. Como é que foi? Uma faca? Foi uma tesoura? Foi um cortador de papel? O que que teria sido que chegou até as mãos dele? Porque tem que ter sido um material cortante.
Com certeza.
Ele não deve ter cortado o pulso na beira da mesa, na boca da mesa, né? Ele deve ter tido acesso a algum instrumento. Então tem que tomar cuidado, porque ele pode tentar novamente tirar a vida, porque ele já entendeu o que ele fez, parece que a ficha agora vai cair, né, Gelber? Porque o que acontece? Numa situação dessa, ele vai responder o inquérito policial militar, ele vai ser primeiramente denunciado à Justiça Militar. Caso ele seja exonerado, ele se torna um cidadão civil e aí vai responder na Justiça Civil e aí acabou o presídio militar.
Pois é, aí levanta a preocupação do cidadão. Imagina uma pessoa, viu, o Casoli, se acontecer isso, ele for condenado, vai perder a farda, aí volta a ser civil. Uma pessoa com um temperamento desse, que tem todo o treinamento que a gente sabe para chegar até o posto de tenente.
Depois de tirar uma cadeia.
Exatamente. Ou ele entrou pelo CFO para pegar logo a cadeira de tenente, ou então tem que passar por todos os degraus. Aí depois de se envolver num crime como esse, pegar uma cadeia e voltar para a sociedade.
Pode sair com sangue nos olhos.
Pois é.
Mas também pode sair recuperado.
Existe essa possibilidade.
A gente torce por isso.
Agora a gente, como cidadão, a gente fica preocupado. É saber se realmente, se isso acontecer, se ele vai ter toda a capacidade, se vai haver todo o tratamento para que ele possa ser reintegrado à sociedade de forma curada, de forma idônea, para que possa ter o convívio normal. Mas, por enquanto, deve pagar pelo crime que cometeu, assim é o que se espera.
E olha, o velório do sargento, do capitão Cássio está acontecendo na Avenida dos Holandeses.
Isso.
E ele, daqui a mais alguns instantes, será levado, o corpo dele será levado até um cemitério que fica localizado na estrada de Ribamar, na MA-201, onde ele será sepultado agora pela manhã. E é bom a gente não deixar de registrar, não pode se deixar de registrar, que isso é um fato isolado.
Exatamente.
Que a Corporação Polícia Militar do Estado do Maranhão, felizmente, graças a Deus, ela é composta por uma grande maioria de homens de bem que estão ali arriscando a sua vida para
proteger a sociedade,
para salvar a vida de outras pessoas, para proteger a vida de outras pessoas. Policiais que saem de casa e não sabem se voltam, trocam tiro com bandidos, são visados pelo crime organizado, mas que estão ali por amor à farda. Não somente pela remuneração financeira, pelo salário. Estão ali porque gostam da profissão, exercem a profissão com louvor. Isso é um exemplo disso, é que nós temos policiais aí recebendo medalha de honra ao mérito, medalha medalha por bravura a todo momento, promoção. Então, que fique bem claro que isso aí é uma minoria da corporação, não representa a instituição, a briosa Polícia Militar do Estado do Maranhão, a quem aqui, em nome da Central de Notícias, nós prestamos solidariedades e mostramos o nosso respeito pela nossa polícia maranhense, que é uma das mais bem treinadas do Brasil.
Pois é, infelizmente, aqui como você disse, a gente reforça aí esses votos de solidariedade, principalmente a família enlutada, que Deus possa confortar a todos. Vamos a um breve intervalo, na volta tem mais Central Manhã aqui pela sua emissora. Instante só.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento, é o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.